Você está ouvindo Leandro Narlock Responde. Bem-vindos ao podcast especial Millennium Responde, com o jornalista e escritor Leandro Narlock. Nessa série de 4 episódios, vamos discutir o livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. E você poderá participar enviando perguntas. Para participar, utilize o espaço de comentários no final do post desse podcast. As melhores perguntas serão respondidas por Leandro Narlock no último episódio da série. Nesse episódio, Leandro Narlock faz uma introdução ao guia. O livro, que está na lista dos mais vendidos pela 100ª semana, tem como objetivo rever alguns conceitos bastante enraizados na cultura brasileira. Leandro Narlock fala sobre como surgiu a ideia de desmistificar a história do Brasil.
Eu percebi há alguns anos, há muito da história que eu tinha aprendido na escola era mais um discurso político à esquerda, que um discurso científico, ou pelo menos uma tentativa de fazer ciência, né? A história que a gente aprende, que muita gente ainda aprende hoje, que está aí nos livros didáticos, ela encara tudo como um jogo de interesses entre ricos contra pobres, em que se um lado se dá bem, o outro se dá mal. E isso tudo estava muito envelhecido, né? Eu aos poucos comecei a perceber que aquilo tudo era obsoleto, né? Estava velho, mesmo na academia, né? Surgiram estudos muito bons nos últimos 10, 20 anos no Brasil que ainda não tinham se popularizado. E foram eles que motivaram o primeiro livro, né? O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Então eu falo muito sobre os índios, sobre a escravidão, mostro como era um costume arraigado até mesmo entre os africanos e os negros ter e vender escravos, como os índios não ligaram nem um pouco para a própria cultura e adoraram conhecer os portugueses e se aliar a eles, até mesmo para exterminar outros índios. Também tem alguns assuntos mais irritantes no livro, como, por exemplo, o fato de o Santos Dumont de jeito nenhum ter inventado avião, e coisas nem mais polêmicas, né? A ditadura militar, por exemplo, tratando desse assunto, eu prefiro falar sobre os guerrilheiros que lutaram contra a ditadura, que provavelmente eles teriam imposto a nós uma ditadura ainda mais cruel que a militar. Costumo dizer que o livro é um sucesso e um fracasso de crítica e de público, né? Tem muita gente que gosta, e tanto na academia, nas universidades, quanto no público geral, e muita gente que odeia, né? Nos dois públicos também. Eu acho que tem um mérito e um desmérito nisso. O primeiro é de esquentar o debate, né? Tava um consenso muito modorrento, pelo menos entre os leigos, né? As pessoas comuns no Brasil, quanto à história. E o desmérito é de talvez não incluir tantas pessoas no debate, né? não trazer as pessoas ao debate quanto eu gostaria. Mas eu fico muito feliz quando vejo, por exemplo, muitos negros gostando do livro, percebendo que, na verdade, ele não é contra negros de forma alguma, que isso é uma tremenda bobagem. E muita gente, muito professor de história, revendo o jeito de dar aula por causa do livro. Isso para mim é mágico, é um grande sucesso. Eu atribuo a alguns fatores. Primeiro, eu acho que ele mostra uma história mais colorida, né, do que aquela que a gente está acostumado. Tem umas curiosidades muito boas, por exemplo, relatos de jesuítas mostrando índios que davam a mãe, davam a sogra, em troca de uma camiseta. E como isso era mágico para eles, né? Quer dizer, a gente costuma acreditar que os índios trocavam quinquilharias, né? Ganhavam quinquilharias sem valor dos europeus e davam a eles coisas valiosas como o pau-brasil. Na verdade, para os índios a visão era oposta, né? Quer dizer, facilitava muito a vida deles ganhar um anzol, ganhar uma camiseta, ou obter um machado, né? Isso ficava muito mais fácil para os índios derrubar árvores, coisas que eles adoravam fazer, e trocar coisas que eles tinham em excesso, né? E dar em troca coisas que eles tinham em excesso, como, por exemplo, troncos de pau-brasil. E, por exemplo, relatos de jesuítas de como os portugueses se deram mal também, né? Quer dizer, um simples bicho de pé infernizava a vida dos europeus que vinham para a América. Ele tinha relatos tenebrosos de gente que até perdia o pé, tinha que amputar o pé por causa de bicho de pé. E, quer dizer, esse é um fator, quer dizer, mostrar essa história que vai além daquele lugar comum de interessava a Inglaterra criar um mercado consumidor, né? Aquelas palavras, aqueles chavões dos livros de história que mostram tudo por interesses econômicos, como se não tivesse personalidade, não tivesse indivíduo, né? E além disso, além dessa história mais colorida, eu acho que um outro fator é a polêmica do livro, né? Quer dizer, ele tem muita revelação, muita gente depois de ler fala, nossa, parece que foi enganado a vida toda. E isso é um esse tom de manifesto é também uma das razões do sucesso.
Você ouviu o podcast especial com Leandro Narlock. Assine nossos podcasts no iTunes ou baixe diretamente em nosso site www.imil.org.br. E não deixe de participar deste podcast enviando suas perguntas para Leandro Narlock. Para participar, utilize o espaço de comentários no post desse podcast. As melhores serão respondidas no último episódio da série.